de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 3 minutos na Bahia, 6:03. Bom dia pra vida. Vamos acordar com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo com a gente. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Hoje, segunda-feira, 21 de outubro de 2024, Tropa de Elite no ar a partir de agora. E o oferecimento, é claro, todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Alma Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Ecologia Praia e Conti Tintas. Dividindo a bancada do Tropa de Elite, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando!
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo. Tá todo mundo com o rádio ligado, chega pra perto. A partir de agora você fica ligado até as 8, tem Tropa de Elite aqui, ó, gerado na Gabriela FM. E você vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita. Hoje é dia 21 de outubro de 2024. É hoje aniversário do meu amigo, o fisioterapeuta que está chegando na cidade, o doutor Igor Scarpita.
Chegando Igor. Na cidade, Eba?
Tá chegando.
O cara, ele é esse, nasceu na cidade, tá na cidade o tempo todo.
Ele aceita a bunda.
Não, ele é esse, rapaz. Nasceu
em Ilhéus?
É mesmo. É, maternidade Santa Helena, 23 anos atrás. Pois é, rapaz.
Eu pensei que Igor tinha nascido em
Itabuna. Não, parabéns aí. Parabéns, meu filhão. Não, rapaz.
Beleza, parabéns aí, viu, Igor Scarpita, fisioterapeuta, doutor Igor Scarpita. A gente começa o programa de hoje te parabenizando, tá bom?
Maravilha, então, seu repórter. Segundo, né, o sol tá dando ar da graça. Já vamos saber como é que vai ficar o tempo, porque tivemos chuvas, muitas chuvas na semana passada. E de acordo com a agência Climatempo, você vai conferir agora aqui no nosso painel digital, viu? E a temperatura? Bom, termômetro já marcando 23 graus, 16% é a probabilidade de chuva para hoje. Daqui a gente já vê o Astro Rei iluminando ali, né? Ali é o fundo da casa do Zé Mascate, você dá para ver daqui,
ali,
né?
Ali é a lateral da casa do Zé Mascate, aí você ainda pega um pouco da frente. E aí o sol fica brilhando quando tem sol, quando tem chuva.
Acorda, Zé Mascate do Bolão.
Aí fica nublinado.
É, rapaz, o sol já iluminando também o litoral sul, o litoral norte, né, os altos da cidade, os distritos. Céu, então, algumas nuvens, né, mas... A notícia é boa, 16% apenas é a probabilidade de chuva para hoje. Nossa equipe já escalada, tem Matheus Santos, tem Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para falar do futebol, tem Edenildo Braga, trazendo as informações do nosso futebol. Inclusive, falar em futebol, seu repórter, nesse final de semana, o prefeito eleito, Valderico Júnior, postou uma foto com a taça, né, do Colo-Colo, rapaz. Acesso, então nós vamos ter dois times aí na elite do futebol da Bahia. A preocupação, né, sobre a questão do estádio Mário Pessoa é importantíssimo. Isso a gente precisa garantir, porque tem aquele laudo que vem, né, vem a vistoria que acontece, e a gente precisa estar apto a receber os jogos. Vitória, Bahia e tantos outros times vêm para Ilhéus nessa temporada 2025.
O novo prefeito eleito, Valderico Júnior, ele toma posse. E logo depois da posse, tem que cuidar do estádio, tem que, porque são os dois times que representam Ilhéus, Campeonato Baiano batendo porta, 15 dias somente para tudo acontecer, e aí tem tempo curto,
né?
O Valderico Júnior
já tem que fazer esse planejamento.
Ele já está sabendo disso,
desde, né, agora, com certeza. Vamos então às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Lousarte Paiva Bonfim, assassinado na rua Bela Vista, no Mambape, Zona Sul de Ilhéus.
Turista mineiro morre afogado nas águas da praia do Jairi.
Henrique morto com tiro acertado no rosto no bairro São Miguel. Corpo encontrado nas areias da praia do São Miguel.
Olha, comércio de Ilhéus vai funcionar normalmente hoje, segunda-feira, dia 21, diferente de Itabuna, que é feriado.
E morte de Maraú. Maraú, como era conhecido, aposentado da Embasa, também ex-taxista, ele foi morto em Barra Mares. Alguns presos e a investigação continua.
Olha, novas reservas ambientais particulares são criadas em Serra Grande por meio de um projeto do Ministério Público.
Identificado o homem assassinado com mais de 20 tiros no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado.
170 dias depois de enchentes, o aeroporto de Porto Alegre voltou a receber voos comerciais nessa rota do turismo. E mesmo diante dessa crise, seu repórter, a notícia boa que a gente traz para o turismo da Bahia é que a nossa Bahia consolidou liderança do turismo nacional com resultados recordes em 2024.
Diego Caetano Costa, 23 anos, agredido durante festa, vítima de golpe de faca e pedrada na cabeça. Esse fato ocorreu em Canavieiras. Ele se encontra na sala vermelha do Hospital Regional Costa do Cacau.
Olha, há muito tempo que a gente fala da preservação do nosso patrimônio histórico, arquitetônico e cultural. A Diocese de Ilhéus comemora 111 anos, uma história de fé e tradição. E a nossa catedral necessita de um olhar especial para uma pintura, seu repórter. Uma pintura. O último gestor, que deu uma pintura foi o Newton Lima. A Catedral de São Sebastião necessita de uma pintura e eu acho que o momento se faz necessário, 111 anos da Diocese de Ilhéus, uma história de fé e tradição, viu?
É uma pintura seguida de reforma.
É. Também, Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, além de, é claro, da sua participação no nosso WhatsApp 739-8829-1029.
Bom dia! Bom dia! Gabriela FM! Bom dia! Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação. Marinho Santo!
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, são 6 horas e 11 minutos, 6 e 11. Olha, meus amigos, um homem foi assassinado madrugada, Zona Sul de Ilhéus, e segundo informações do Departamento de Polícia Técnica, o Lozart Paiva Bonfim. Ele foi morto na rua Bela Vista, na comunidade do Mambape. E segundo informações, o crime aconteceu madrugada, 1 hora da madrugada do último sábado, proveniente de por disparos de arma de fogo. As circunstâncias não foram reveladas. A família fez o reconhecimento do corpo no Departamento de Polícia Técnica e o DPT, ele será submetido à necrópsia, para posteriormente liberado para velório e sepultamento, que provavelmente aconteceu no dia de ontem, domingo. O caso será investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, no comando do núcleo. Está o delegado de polícia, Dr. Helder Carvalhal. Um outro crime que vai ter que ser montado um quebra-cabeças pelo delegado Dr. Helder Carvalhal. Foi madrugada do sábado para domingo. A violência não para.
Para não.
E aí foi parar na zona.
Assustadora essa violência.
Zona Norte de Ilhéus. Um homem apenas identificado por Henrique. O Henrique, de idade ignorada até o presente momento. Ele foi morto, foi assassinado no bairro São Miguel e o instinto de perversidade, o corpo foi encontrado nas areias da praia do São Miguel. A vítima estava trajando uma bermuda tectel, camisa preta e sandália estilo havaianas, quando foi encontrado com marcas de sangue pelo corpo na praia do bairro São Miguel. Ainda não se sabe o que motivou a autoria do crime, quem matou e por que matou. O cadáver foi removido para o Departamento de Polícia Técnica para necrópsia, para em seguida ser liberado para sepultamento. Delegado Helder Carvalhal e a equipe do Núcleo de Homicídios vai montar o quebra-cabeças para investigar, para apurar este caso, mas este crime, mais um crime, bairro São Miguel, litoral norte da cidade de São Jorge dos Ilhéus. Olha, aproveitando o início do Tropa de Elite de hoje, a doutora Alba foi aniversariante. Doutora Alba, que é advogada, esposa de doutor Rodrigues Nascimento, o Sarará.
Sarará.
É só que tá mandando os parabéns dela. Foi ontem. O aniversário da doutora Alba, é o cunhado dela, o cunhado mais humilde da família Nascimento, o Marcelo Nascimento. A humildade dele, que ele é peculiar.
Um abração, Marcelo, aí na Avenida Esperança.
Doutora Alba, receba um abraço doutora do Marcelo Alba. Nascimento, viu?
Doutora Alba é uma figuraça, viu? Olha, a ONG Planeta dos Bichos está realizando uma grande feira de adoção. Vai ser dia 9 de novembro. Anota já aí, né? Adote o pet, vira lata, vira amor, vira amigo. Vai ser no estacionamento do Açaí, dia 9 de novembro, das 10 às 16 horas. Anota na sua agenda para você não perder essa oportunidade. Vamos lá, mais informações chegando do plantão de polícia. Daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo, inclusive sobre esse afogamento que aconteceu ontem nas águas da Praia do Jairi. Agora tem Matheus Santos, primeiro giro chegando, viu?
No Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação para você, ouvinte da zona rural de Uruçuca, você aí de Uruçuca, Serra Grande, obrigado pelo carinho da audiência. Eu venho chegando nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, com a nossa participação para falar sobre a semifinal do Campeonato de Futebol Amador de Taboquinhas. A bola rolou ontem e as emoções tomou conta do gramado no distrito de Taboquinhas ontem domingo. Os times deram tudo de si em confrontos eletrizantes e agora já sabemos quem vai disputar a grande final. Parabéns a todas as equipes pela entrega e aos finalistas pela conquista da vaga. Agora é contagem regressiva para a final. O placar foi de Manchester 4, Real City 1, Bahia 2, Barcelona 1. E lembrando, meu caro Robertinho Scarpito e Marinho Santos, hoje, a partir das 9 horas, acontece aí a sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca. A presidente da Câmara, Magnólia Barreto, convida toda a comunidade a participar e, né, a única prefeita eleita presidente da Câmara nós temos aqui em Uruçuca, né? Na região, eu acho que só é em Uruçuca. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, amanhã também terá atendimento médico com o doutor Antônio Manuel. A equipe aí também estará chegando na Fazenda São José. Fazenda São José, amanhã, terça-feira, dia 22, no ramal de Gabriele, os atendimentos ocorrerão na Fazenda São José, tá certo? Então, eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, excelente semana.
Valeu, até amanhã. Um abraço para você, Matheus Santos. Olha, o governador Jerônimo Rodrigues, ele decretou luto de 3 dias na Bahia pela morte dos jovens na Heliópolis, repercutiu em todo o país, seu repórter. Essa onda de violência na Bahia está assustador. Você trouxe nessa primeira parte, logo no início do programa, um pacotão relacionado aqui em Ilhéus. Aí a gente lembra desse triste episódio da sexta-feira lá em Heliópolis, já na divisa quase com o estado de Sergipe. Aí o governador diz que em outros estados da Bahia também vive esse mesmo drama. Aí ele recebeu uma lapada do Caiado, né? O Caiado que é governador lá de Goiás. Disse não, aqui bandido não se cria.
É o governador Ronaldo Caiado, que é do Partido União Brasil. Ele falou, se tiver difícil, me dá a Bahia por 6 meses que eu vou devolver a Bahia aos baianos. Disse o governador de Goiás, a resposta aí ao governador Jerônimo Rodrigues. Então a declaração foi após o governador da Bahia, o Jerônimo, dizer que o problema da segurança pública é nacional. E ele citou Goiás como um estado que enfrenta também casos de violência. E recebeu em troca
a lapada.
Aí, né? A lapada.
O Jerônimo tá numa fase difícil, Jerônimo. Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
O Espirro da Barra acordou cedo e já tá pedindo aquele alôzão. Espirro, bom dia pra você, Espirro. Dá um abraço aí no Val Mecânico, viu, Espirro? O Espirro da Barra, ele é vizinho da dona Dorivalda, né, seu repórter?
Dorivalda fica mais na frente, mas ele também é vizinho do cabo da Polícia Militar, o Valdir. É o Badega.
Um abração aí. Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia, os melhores da comunicação. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Ótimo início de semana. Nenga Áurea, do Centro Social Urbano. Bom dia, Nenga Áurea.
Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Manda um abraço aqui pra mim e para o Leandro aqui em Serra Grande. Abraço, meus amigos. Uma feliz segunda-feira.
Valeu.
Abençoa pra todos nós.
Um abração no Leandro aí, mecânico, seu esposo, viu? Gente boa. Durante a campanha, eu tive a oportunidade de conhecer a Angélica do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, garotos. Feliz segunda-feira pra todos nós, é verdade. Joelma também tá ligado com a gente. Silmara lá no São José. Ô, Sil, aquele abraço pra você. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Que Deus abençoe o nosso dia, hein? Feliz segunda-feira. Um abração. Cida Nascimento, a nossa querida da Cirra da Barra de Itaípe, é vizinha aí do Liquinha Meu Dengo, né? Do mercadinho aí, Gabriela. Alô, Cida, bom dia!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpim.
Bom dia!
Foi o seu fim de semana.
Foi ótimo.
Eu fui em casa.
É?
Viu? Um bom dia, tudo de bom pra vocês, menino. Um abração. Mando alô pra um abraço para meu filho Danilo e minha filha Jéssica. E para todos os amigos e para vocês também.
Valeu! Quem também já tá ligado agora do cedo é a Yara, da Avenida Princesa Isabel. Alô, Yara! Cuidado com a lapada, né, Yara? Ela tá aqui desejando uma semana abençoada para todos nós. Né? Bom dia, Scarpita, e bom dia, Marinho Santos. Inclusive, né, a Yara é fã do Gerson Rufino. A data foi, né, alterada, seu repórter. A data aí do culto de louvor e adoração, culto em ação de graças pela vitória de Valderico e Vanessa, mudou para dia 28, estava marcado para o sábado, então mudou para dia 28, a nova data aí, 19 horas, em frente à Catedral de São Sebastião, e ganhou mais uma atração, né? Além do Gerson Rufino e da banda Shalom, vai ter o Isaac Valverde também nesse culto em ação de graças pela vitória aí do nosso querido prefeito Valderico Júnior e Vanessa Gedeon. Yara, cuidado com a lapada, né, Yara? Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada aqui no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Manda sua mensagem pra gente, viu? Tá na hora! 6h21 na Bahia, 6h21! Seu repórter, circula nas redes sociais de que as viaturas, os carros da fiscalização do trânsito, motos, estão sem circular por falta de combustível. Devido àquela operação, né, da Polícia Federal, o posto que tem, né, a licitação, ganhou a licitação para abastecer os veículos da Prefeitura, acabou também sendo alvo da operação da Polícia Federal. E aí, resultado, não está tendo combustível para abastecer.
Por conta que o posto foi alvo de investigação da polícia, tem que paralisar. Aí paralisa pela Sutran, daqui a pouco os veículos da saúde também ficam sem combustível e por aí tudo vai ficar sem abastecer os veículos.
A cidade precisa funcionar.
A guarda municipal, né? Como fica?
A cidade precisa funcionar.
Claro.
Aí, né? Mário Alexandre é prefeito de Ilhéus até o dia 31 de dezembro. Inclusive, expectativa aí para ver quem é a equipe que vai acompanhar por parte do governo a transição do governo Mário Alexandre para o governo Valderico Júnior. Expectativa grande aí. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite, eu vou falar essa triste notícia. Turista mineiro morreu afogado nas águas do Jairi, no litoral sul da cidade de Ilhéus. Você chegou no programa falando que a fita tá um clima de feriado. Feriado em Itabuna, né? Ilhéus não, viu, seu repórter?
Então traga essa notícia logo para poder já vou a cidade trazer. Amanhecer sabendo se vai trabalhar ou vai ficar
pois
em casa.
É. Comércio de Ilhéus funciona normalmente nesta segunda-feira, dia 21. A informação foi confirmada pelo presidente do Sincomércio, Antônio Costa, que entrou aí em contato com os veículos, mandou para a gente, mandou para todos os canais de comunicação. O comércio de Ilhéus funciona normalmente hoje, data que homenageia o Dia do Comerciário. A informação foi confirmada, como eu falei aqui, pelo senhor Antônio Costa, conhecido como Commodore.
Por conta aí da suspensão da convenção coletiva de trabalho, aí foi determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho, através de liminar obtida pelo sindicato patronal nos autos da ação judicial que tenta anular a convenção coletiva do trabalho. Então, o feriado referente ao Dia do Comerciário está suspenso, que seria comemorado no dia 21, portanto, hoje.
Que coisa, hein, senhor repórter? Agora em Itabuna, comércio funciona não. Com Itabuna, feriado. O itabunense prolongou o final de semana em Ilhéus. Tem um bocado de itabunense aí, viu?
Tem essa decisão da Justiça do Trabalho e aí os trabalhadores vão ter que trabalhar.
Vão ter que trabalhar, viu? 6 horas 24 minutos na Bahia, 6h24, hora de mais um giro.
No Tropa de Elite.
A informação aqui não para. Vini Santana chegando com mais um giro. Bom dia, Vini.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana com aquele apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, um servidor público, Damião Santos, foi executado a tiros na noite deste domingo no bairro Comissão, em Ubatã. Conforme apurou o Ubatã Notícias, Damião estava na porta da residência de sua companheira, quando um atirador teria chegado na motocicleta e disparado diversas vezes contra a vítima. Os tiros atingiram, sobretudo, as costas do servidor. Damião morreu no local do crime e, após o ato, o suspeito fugiu. O servidor atuava há anos como guarda no Hospital César Monteiro Pirajá. Uma guarnição do 3º Pelotão da PM de Ubatã esteve no local, mas ninguém foi preso. A Delegacia Territorial da cidade vai investigar o crime. Bom, meus amigos, com essa triste informação, a gente vai ficando por aqui. Eu passo o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Uma semana abençoada para todos nós. Eu fico por aqui e volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, grande abraço para você, repórter Marinho Santos. Vamos pro faturamento, né? Porque até às 8 a Tropa de Elite está no ar, no oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico. Tem também a Contin Tintas e Ecologia Praia. O que é que você traz na volta?
Identificado homem assassinado com mais de 20 tiros.
Meu Deus do
Alto
céu.
Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, em Ilhéus.
20 tiros, seu repórter?
Mais de 20 tiros.
Mais de 20. Sai daí não. A gente volta já já. Daqui a pouquinho também tem futebol. Tem bola dentro com Edenildo Braga na metralhadora da informação.
Gabriela FM. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 37 minutos, 6h37. Olha, identificado um homem que foi assassinado com mais de 20 tiros. O fato ocorrido no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, em Ilhéus. Inclusive, um jovem de apenas 18 anos, Luiz Henrique Pereira dos Santos. Ele foi assassinado, esse fato ocorreu entre quinta e sexta-feira, no final de semana, durante um ataque que ocorreu no Alto do Coqueiro, na região do bairro do Malhado. A cena da guerra do crime organizado, os policiais encontraram cápsulas de pistola .45 e 9mm espalhadas pelo chão, demonstrando a violência cruel e desenfreada em várias partes de Ilhéus e da Bahia. No corpo de Luiz Henrique Pereira dos Santos, foram contabilizados mais de 20 perfurações sem qualquer meio de defesa, na tentativa de escapar da morte. Segundo os investigadores e os integrantes de facção criminosa, invadiram a comunidade do Alto do Coqueiro tocando terror, cujo objetivo é dominar o território do tráfico de drogas e esconderijo de armas de fogo. E até o presente momento, ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Quero mandar um abraço ao meu amigo Léo, Léo da loja Centro Aço, torcedor do Vasco. Tá contabilizando nos dedos 1, 2, 3 dias para a viagem da torcida organizada, a torcida organizada do Vasco da Gama, os guerreiros da colina. Olha, quero mandar um abraço também para o senhor Ari.
Seu Ari vai também, senhor?
Não, seu Ari e não dona vai, não, Valzene. Né? Ah. Seu Ari que recepcionou o Zé Mascate ontem lá no Rio do Engenho, no Caminho Feliz. Seu Ari e dona Valzene, em breve estaremos seguindo esse caminho do Zé Mascate. Vamos aí nos deliciar aí.
Um
Caminho Feliz.
Um peixe, uma galinha.
Passar
o
final de semana lá.
É?
Oh, até que não seja final de semana, nós vamos de carro.
Vamos fazer uma visita lá. Agradecer o carinho, né, seu repórter?
Recepcionou muito bem. Só falava, cadê Marinho Santos? Cadê Robertinho Scarpita? Seu Ari e dona Valzene, aí no Rio do Engenho.
Um abraço, um abraço. Olha, atenção, Coelba. Atenção, Coelba. 4 dias sem energia, seu repórter. Condomínio Lençóis de Una. Chamar atenção aí da dona Coelba, do prefeito, né, tem que puxar na fiscalização aí, faz um comunicado, encaminha lá para a agência reguladora. 4 dias sem energia em Lençóis de Una, que prejuízo para os comerciantes, prejuízo para os moradores, seu repórter. A informação que a gente tem é de que chegou, consertou uma canela e caiu outra canela. Se o problema está nessas canelas, tem que trocar a canela, fazer a substituição, tem que ter manutenção. São condôminos desesperados, alimentos congelados, todos perdidos, seu repórter, e um prejuízo incalculável.
E cadê o prefeito?
Descaso total.
Cadê o prefeito de Una, Thiago de Dejaí? O Thiago de Dejaí, depois que ele tomou a iniciativa de passar a dar apoio ao Jerônimo Rodrigues, ao governador da Bahia, tá que tá, viu, município de Una, viu?
Tá feita a reclamação aí, o espaço tá aberto. Ó, tem um microfone aqui, tem um telefone também, pra Coelba se manifestar em relação a esse descaso lá com Lençóis de Una. Fica na divisa, né? Com o município de Una, Ilhéus, logo depois do Acuípe. Lençóis de Una, um lugar bonito, uma praia gostosa, onde as pessoas vão passar seu final de semana, onde as pessoas moram. Imagine 4 dias sem energia, viu? É hora de futebol no nosso programa. 6h41 agora, né? Tem torcedores felizes, torcedores tristes. Ele vem chegando, Edenildo Braga.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Denildo. Aquele abraço para você, obrigado pela sua participação nessa manhã de segunda. Bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começamos com a Série B do Campeonato Brasileiro. O Brusque perdeu em casa para o CRB, placar de 2-1. Já o Amazonas venceu o Avaí por 2-1. O Mirassol venceu o Novo Horizontino, placar de 1-0. A Ponte perdeu o clássico para o Guarani. Ponte Preta 0, Guarani 1. O Sport se recuperou, venceu o Botafogo de São Paulo 3-1. E a equipe do Operário empatou com o Paysandu, placar de 1-1. O Santos lidera o Campeonato Brasileiro, 56 pontos. Mesma pontuação do Sport, que agora também tem 56. Novo Horizontino caiu para a quarta, terceira colocação com 54. A quarta colocação pertence ao Mirassol, que tem 53 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro Série B. E por falar em Série B, o ano que vem tem aí a presença da equipe do Volta Redonda, que venceu a equipe do Atlético por 2-0 e foi campeão aí da Série C, e se junta aí também as equipes que vão disputar a Série B do ano de 2025. Voltaço, portanto, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro versão 2024. Na Série A do Brasileirão, Atlético de Goiás e Cuiabá, empate em 0-0, também empate com gols para Botafogo e Criciúma, 1-1. Outro empate foi entre Cruzeiro e Bahia, 1-1. O Inter bateu o Grêmio pelo placar de 1-0. Já o Vitória também venceu 1-0 diante da equipe do Bragantino no Barradão. Um jogo de 8 gols, Juventude 3, Palmeiras 5. O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro, 61 pontos. Na cola está o Palmeiras com 60. Na terceira colocação, Fortaleza com 56. Fechando o G4, o Flamengo tem 51. O Bahia é o sétimo colocado com 46 pontos. O Vitória é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, 16º lugar, 32 pontos. Na zona de rebaixamento estão Corinthians, 32 pontos. O Atlético do Paraná, 31. Cuiabá, 27, e o Lanterninha é o Atlético de Goiás, com 22 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro na sua Série A. Na Copa do Brasil já tem aí os finalistas. No sábado, em São Januário, o Vasco saiu na frente com o Verrete, mas cedeu empate para o Atlético Mineiro com o Hulk, e com isso, no agregado, o Atlético Mineiro garantiu aí a vaga para a decisão da Copa do Brasil. O Vascão da Gama ficou pelo caminho. O adversário será o Flamengo, que ontem empatou com a equipe do Corinthians 0-0 na Arena Corinthians. Bruno Henrique foi expulso ainda no primeiro tempo, mas o Mengão conseguiu aí segurar e garantiu a vaga para a final da competição. Atlético e Flamengo vão decidir a Copa do Brasil em 2 jogos. O primeiro dia 10, a finalíssima no dia... O primeiro jogo é dia 3, a finalíssima é no dia 10 do mês de novembro. Para fechar, o Intermunicipal, quartas de finais, jogos de ida. Barrocas 2, Simões Filho 2, Eunápolis 1, Crisópolis 2, Euclides da Cunha e Cachoeira 0-0, Ipiaú 1, Castro Alves 2. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e ajabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa. E 17h tem a melhor resenha do rádio esportivo. É o Gabriela Esportiva aqui na Gabi. Bom dia a você,
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos para mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Dá moral para quem, dá moral para a gente. Participa, 739-8829-1029.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, meu amigo Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho.
Bom dia, balaio, senhor Antônio.
Que Deus possa lhe dar uma segunda-feira rica e abençoada.
Amém.
Amém. Jesus.
Amém, amém, amém.
É o meu bom dia e o meu alô para o seu Zébio na Vila Olímpia. Mandar também o meu alô e meu bom dia para meu amigo bacana, morador da cidade de São Paulo, capital de São Paulo. Está aqui em Deus fazendo uma visita e mandar meu alô para toda aquela comunidade do Alto Solidário, exclusivamente para Dona Edilza. Desculpa, Dona Edilza, que nunca mais falei com a senhora. Mas que a gente tá um pouco de cabeça inchada, né? Mas a política passa, mas a amizade continua. Tamo na escuta, tropa de elite.
Valeu, meu balaio! Tá ventando, tá caminhando o balaio, viu? Balaio caminhando, balaio.
Bom dia, Robertinho Carpeta, aí o Mário Santos. Um alô aí pra o João Carlos aí, pra Serra Grande aí, o Carlinhos.
Valeu!
Como é que é? Esse programa aí é top. Tô aqui passando, atravessando a França aqui, ouvindo esse programa aí que é só sucesso.
Alôzão!
É, manda um alô pra Serra Grande aí, nosso vereador Jardel. E assim uma semana se inicia, um abraço.
Abração a todos de Serra Grande. Alô, Danilão, aquele abraço.
Bom dia, Marinho Santo e Robertinho Scarpino.
Bom dia, que dona Creuza.
Bom dia de cada um de vocês.
Amém.
Que sempre Jesus esteja no comando, abençoando, guiando, fortalecendo e dando direção.
Amém, amém,
pra
amém.
Pra vocês acordarem e vir fazer esse programa que é lindo de audiência aqui na Nossa Senhora da Vitória. Manda um alôzão para meu filho Danilo, lá na Lincoln Brasil, Marinho Santos, que já sai ligadinho com vocês.
Tá vendo, irmão?
Mas nunca falei com vocês porque eu estava no sítio, mas estou de volta no Nossa Senhora da Vitória.
Valeu, dona bom Creuza. Dia. Bom dia. Bom dia, amém, amém.
Marinho Santos e Robertinho Scarpita, não é só Lençóis de Unas, não. Lá no pro lado do São José. Só tá numa fase só.
Que absurdo.
Tá em tempo de queimar tudo.
Atenção, Coelho.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Dia, amigo Robertinho Scarpita e família esse. Aquele abraço.
Bom dia, Walter.
Ecologia Praia, sucesso total, moqueca de peixe para duas pessoas. Bombou, top, top das galáxias, show de bola. Galera massa, semana abençoada para todos. Mudando o foco, eu quero chamar a atenção das autoridades competentes sobre as artes do esporte aqui da Ponte Nova. Estão caindo. 80% já caíram do esporte que fizeram de ferro. A Marizia comeu e aí não aguentou, caiu, irmão. Portanto, está na hora de acordar e consertar esses esportes aqui da Ponte Nova. Vamos acordar pra vida, viu, galera? Vamos que se cair na cabeça de alguém aí e causar um acidente fatal, aí logo, logo começam a consertar. Então, prevenir é melhor do que remediar, né, amigo? Valeu, grande abraço.
Verdade,
a todos.
Verdade, Walter. Um abraço pra você, Walter Ecologia. Aquela situação ali, seu repórter, usaram material de péssima qualidade, gente. Você vai em Aracaju, né, tem orla. Você vai em Maceió, você vai ali em Salvador, tem orla. Tem que usar um produto resistente ao salitre. Aí foi o governador na época, o Rui Costa, faltou fiscalização por parte do governo do estado, e tá lá. O guarda-corpo também da ponte deteriorado, uma ponta já naquela área do food truck, ali pertinho da Ecologia Praia, também tá tudo deteriorado. Os postes nem se fala, seu repórter.
Faltou fiscalização em dose dupla do governo do estado e do governo do município também.
Complicado, viu? Deixa eu mandar um abraço pra turma do Salão Corte Legal. Essa dupla aí que é sucesso, sempre ligadinhos com a gente, Chico e Wagner, né, e toda a equipe. O Chico ficou de mandar o nome da galera toda. Alô, Stanley! Dá uma cobrada aí no Chico pra mandar a lista da galera toda lá, que deixa todo mundo bonitinho. Ô, menininho lindo! Quem tá ligado com a gente também é o Ratinho Menezes. Ratinho disse que vai entregar o... Não quer mais ser síndico do Residencial Rio Cachoeira, viu, seu repórter? Ratinho tá retado, rapaz.
Tá tirando onda.
Tá tirando onda, tá tirando ondinha. Ratinho Praia da Bahia.
Olha, Scarpita, o investigador Edson Serra, que também é chefe da coordenação de inteligência e investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus. Ele, com a equipe do setor de investigações, está agradecendo ao vereador Bicudo de Uruçuca, pela recepção calorosa na última sexta-feira na cidade de Uruçuca. onde o vereador que está sempre preocupado com a questão da segurança pública de Uruçuca e da região, o vereador atuante do Legislativo de Uruçuca, o Edson Serra, ele agradece a recepção calorosa. Muito obrigado ao vereador Bicudo, Edson Serra, aí agradecendo o Bicudo.
Vou falar em vereador Bicudo de Uruçuca. Na sexta-feira, quando terminou o programa, a gente foi até a cidade de Uruçuca, né, levar nossos sentimentos, condolências de toda a família Gabriela FM, do Tropa de Elite, à nossa querida prefeita eleita, vereadora, presidente da Câmara, Magnólia Andrade Barreto. O momento que a gente viu o carinho que a cidade tem com ela. Despedida do pai da vereadora Magnólia, 91 anos, seu repórter, e aqui a gente agradece também o carinho que Uruçuca tem com este programa aqui. A gente fica muito feliz. Momento de dor, mas momento, né, de você viu ali a recepção, o prefeito Moacir, secretários, vereadores, a população dando o último adeus ao pai da vereadora Magnólia. Vereador Eri, né? Eri é um incansável guerreiro lá de Banco do Pedro, né, seu repórter?
Vereador Eri, ex-vereador, né? Eri Guimarães.
Mandar um abraço para ele, para Lili. Também, o William do Cavalo. Agora, o Uruçuca está já os olhares voltados para a eleição da mesa diretora, seu repórter.
Vereador Zé Pedro, que também veio.
Vereador Zé Pedro, tem um vereador Matheus Santos, tem um vereador William do Cavalo, tem o Longo também, tá certo?
Quem vai ser o vereador presidente da Câmara substituindo Magnólia Barreto?
Promete também ser uma disputa, viu? Uma disputa acirrada para a mesa diretora da Câmara Municipal de Uruçuca. Aqui, Ilhéus, também a gente está acompanhando. Há uma movimentação dos novos vereadores para que o presidente saia justamente desse bloco dos nove, misturando vereadores da base, né, do Marão, vereadores que foram eleitos na coligação do Partido dos Trabalhadores, da Federação, e os vereadores que foram eleitos da coligação de Valderico Júnior. Então, existe já uma movimentação nos bastidores para que tenha essa chapa formada por novos vereadores.
Novos vereadores. E você imagina que pode ter também uma reviravolta aí?
Uma reviravolta. Então você vira a reviravolta. Na reviravolta. Na reviravolta, né? Na reviravolta. Ei, danado. A reviravolta aí. Pode acontecer na Câmara de Vereadores. Nós vamos trazer Nath Almeida agora, chegando e mais um giro.
A região interligada no Tropa.
Nath Almeida, bom dia você, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Um duplo assassinato chocou os moradores da cidade de Cuaraci na noite do último sábado. De acordo com informações, as vítimas foram identificadas como Bia e Priscila. Relatos apontam que indivíduos encapuzados chegaram ao bar por volta das 22 horas e abriram fogo contra as duas jovens. A cena foi marcada por rajadas de fuzil e disparos de pistola que foram ouvidos por diversas testemunhas. Bia foi atingida e faleceu no local. Priscila, né, ainda chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos, também veio a óbito. Este episódio de violência segue aí um padrão semelhante a outros casos recentes ocorridos na cidade, onde foram também utilizados armamentos pesados, como balas de fuzil e pistola. A comunidade está em estado de choque, as autoridades locais buscam, né, pista aí sobre os responsáveis pelo crime, que evidencia a crescente insegurança na cidade. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, é a violência que não tem dado trégua na nossa região. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. E eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Tá pintando intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, porque até as 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Atacadão do Cimento com Tintintas, Ecologia, Praia, Gustavo Vidro Elétrico. Sai daí não, hein? A gente volta já, já. Eu vou falar aí sobre mais uma vítima de afogamento nas águas em Ilhéus. Aqui a notícia chega primeiro.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
São 7 horas, agora mais 7 minutinhos na Bahia, 7:07. Mais uma vez a gente volta a noticiar afogamentos nas águas do nosso litoral. Ontem um turista mineiro estava num grupo, né, hospedado no Jairi, e aí foram até a praia. 52 anos de idade, da idade dessa vítima do afogamento ontem, inclusive ao perceber o afogamento, buscaram ajuda de pescadores ali da redondeza que entraram no mar e infelizmente já estava desacordado o seu repórter. O SAMU foi acionado, a equipe do SAMU chegou até o Jairi, mas não pôde fazer nada, a vítima já estava sem vida. Corpo, né, será encaminhado junto com... Imagina só, você vem para uma excursão em Ilhéus e aí leva o corpo desse amigo, dessa pessoa que estava nessa excursão, que veio para se divertir, volta dentro de um caixão, volta dentro, né, de uma urna funerária. É triste demais.
É triste, mas nós não podemos... O município de Ilhéus, nós não podemos atender tudo e a todos, porque... Você imagina, o corpo de salva-vidas de Ilhéus não consegue atender, porque a extensão é muito grande. A extensão é muito grande do mar, do litoral de Ilhéus, tanto do litoral norte quanto do litoral sul. Uma extensão tamanha, né? E não tem como atender o corpo de salva-vidas, atender essa demanda de... da dimensão que é o nosso litoral. Então fica aqui, o corpo de salva-vidas vai até certo ponto. Você não vai poder colocar 3, 4 salva-vidas para poder tomar conta de 1, 2, 3, 10 pessoas, ainda mais com o tempo nublado, aí que você não vê salva-vidas mesmo, né? Salva-vidas tem medo de chuva, parece, né? Tem medo de chuva,
você fica escondido, essa? Tocado. Quando tem chuva, então, salva-vida não vai na praia.
Não vai, mas...
Salvar a vida das pessoas.
Fica tocado debaixo da barraquinha. Ali na Praia do Norte tem uma barraquinha onde eles ficam, né? Que o mar está derrubando. Derrubando porque falta ação por parte da prefeitura no sentido de contenção, com pedras gigantescas para resolver o problema.
Complicado, entendeu? Senhor. Essa questão da segurança das praias, a gente precisa, principalmente agora, a autoestação está chegando, a gente precisa definir. O novo governo está aí, né, vai chegar já no verão, sentar e ver o que está acontecendo com os salva-vidas na cidade de Ilhéus. O efetivo é pequeno, a gente sabe que não dá conta. Nós temos quase 100 quilômetros de praia.
Não tem como dar conta.
Mas precisa melhorar, senhor.
Precisa melhorar quando colocar o chefe do setor. O chefe do corpo de salva-vidas tem que saber nadar.
É como... Eu defendo que o chefe de salva-vidas tem que ser salva-vidas.
Salva-vidas.
Tem que ser um grande líder dentro, né, da equipe de salva-vidas de Ilhéus para ser o chefe.
Já colocaram tantos e quantos chumbinhos. Chumbinho é o cara que parece uma pedra. Não sabe nadar e é chefe dos salva-vidas. Vários já passaram por lá pelo corpo de salva-vidas.
Eu pensei que era alguém chamado Chumbinho.
Não, Chumbinho é os salva-vidas chefes que passaram pelo corpo de salva-vidas de Ilhéus. Eu espero que não aconteça mais isso. Agora, eu gostei de você estar defendendo aí a bandeira
do chefe do setor, o chefe do Corpo de Salva-Vidas, não ser nomeado por A, por B ou por C.
Valderico defende técnico, pessoas técnicas.
E se é um técnico, um salva-vidas que sabe nadar.
E seja um líder, né?
E seja um líder dentro do Corpo de Salva-Vidas.
Nada mais justo.
Você tem algum amigo salva-vidas?
Não.
Eu só tenho dois. É.
Eu tenho alguns conhecidos salva-vidas.
Tenho conhecidos.
Né? Conhecidos. Amigos são poucos.
Eu tenho
dois.
É. Um é o filho da nossa amiga saudosa. Lembra? Doutora Alba Mesquita?
Sim.
E o outro é o filho da nossa radialista Ivonete Vasconcelos.
Ah, tá vendo?
Não vou falar os nomes para poder o pessoal dentro do Salva-Vidas, eles vão ficar procurando quem é quem.
Quem é quem? 7h12, vem com a informação. Então é lamentável, né, você vir para Ilhéus, curtir, numa excursão, a turma sai lá de Minas Gerais e aí volta dentro do caixão. Fica aqui também nosso repúdio a essa situação. Ele está dividindo aqui opiniões, muitas mensagens chegando sobre a questão do feriado, senhor repórter. Por que que Ilhéus, né, o Sincomércio não aderiu ao feriado? E aí está complicado.
É a sua opinião, deveria ter aderido
ao feriado? Acho que sim, eu acho que tem uma coisa unificada.
Ilhéus e Itabuna, está todo mundo junto hoje, tomando uma cervejinha na praia, comendo um peixe frito, saboreando de um acarajé, de um abará, uma cerveja
apareceu,
bem gelada.
Né? O sol tá lá no litoral.
E agora o pessoal de Itabuna, tá todo mundo invadiu Ilhéus esse final de semana, porque sabendo que lá em Itabuna é feriado, Ilhéus ficou esse... E esse feriado que... Ah, não é feriado em Ilhéus, mas ó, por volta de 2 da tarde você vai ver todo mundo da pinote. Vai para casa. Olha, Scarpita, falando de um caso, esse caso, inclusive, a polícia tá pedindo para mim, pedindo para você também, para os órgãos de comunicação, os blogs, sobre a morte. Você lembra do Latrocínio? Matou para roubar. O Antônio Ferreira Mendes, o conhecido por Maraú.
Maraú, né?
Aposentado da Embasa, ex-taxista, que tinha um bar lá em Barra Mares. Pois é. Aí, as investigações estão evoluindo muito. Vamos pedir prisões, mas, por favor, não fala muito nesse assunto, não. A polícia está pedindo para a gente preservar um pouco sobre esse assunto, mas eu não estou preservando, eu vou preservar até certo ponto, porque a gente está cobrando aqui, que a polícia chegue junto para desvendar este crime. Este crime está muito... tem muita coisa por debaixo do pano e a gente tem que ver. Perdemos o Maraú, perdemos um amigo, era meu amigo, era amigo do meu pai... Entendeu? E a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Hoje tem sessão, Scarpita. Câmara Municipal de Uruçuca, comando da vereadora Magnólia Barreto. Daqui a pouquinho, portanto, os vereadores. Inclusive, eu quero mandar um abraço, porque quando eu gosto de verdade. Eu quero mandar um abraço a um vereador que ele não foi reeleito, mas ele é meu amigo. O vereador, ele continua vereador até o final, né, deste ano, até o último dia. O vereador Dai da Serra, meu brother, meu amigo. Dai, receba um abraço do Tropa de Elite. Receba meu abraço e fica com Deus aí, viu, Dai? Tudo vai dar certo na sua vida, né? Porque você não foi... Você é um cara do bem. Esteve sempre a serviço do povo. E você receba o meu aconchego aqui no programa Tropa de Elite. Olha, Scarpita, por último, deu entrada no Hospital Regional Costa do Cacau. Na emergência, ele foi trazido pelo SAMU, lá de Canavieiras. Diego Caetano Costa, ele tem 23 anos, eu repito, oriundo de Canavieiras. Ele foi vítima de arma branca tipo faca, corte no tórax e pedrada na cabeça. Segundo o relato do socorrista do SAMU, a vítima relatou que estava numa festa quando foi agredido por várias pessoas que desconhecem o motivo das agressões. Ele não sabe por quê. Encontra-se na sala vermelha do Costa do Cacau, Scarpe.
Seu repórter, complicada a situação aí, viu? 7h16, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente. Primeira passada agora, dessa segunda parte do Tropa de Elite, que aqui o povo tem voz de vez, viu?
Aqui o povo fala. Ela.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpino. Queria fazer uma reclamação sobre a iluminação da rua Asa Branca, Teotônio Vilela, pois a rua está com lâmpadas queimadas nas escuras. As outras ruas colocaram as lâmpadas de LED e esqueceram da rua Asa Branca. Por favor, chama a atenção das autoridades. E tem uma árvore que caiu, tem mais de uma semana, e a prefeitura não retirou o tronco, né? Tá na via aí. Depois do quebra-molas de elevação, né? Aqui tá. Diz que antes da política estavam fazendo corre-corre de limpeza e agora sumiu todo mundo. Onde está o povo, seu repórter? O gato comeu, sumiu. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Gostaria de chamar a atenção aí do residencial Vilela. É, linha de frente aí. Diz que estão alugando o salão de festa, que é o síndico, é o Sputnik. Ainda é o Sputnik! Deixar o espaço aberto para você aqui, viu, Sputnik? O pessoal tá na dúvida se pode alugar o salão de festa para as pessoas que não moram no residencial Vilela. Eu acho que essa é a dúvida aqui, né? É, justamente a linha, né? O síndico, o Scarpita, a gente precisa saber aí, alugando o salão de festa para pessoas que nem no residencial moram. Quem realmente mora não tem o privilégio de utilizar o espaço. O Sputnik, microfone tá aqui, o espaço aberto para você, né, falar o que está acontecendo aí com relação ao aluguel do salão de festas do Residencial Vilela, seu repórter. Você acha que pode ou não pode?
Vilela, tem que saber se...
Tem o estatuto, né? Isso que eu ia falar, estatuto. Né? O estatuto. É. O Rubens Amaral tá lá no Maria Pinheiro, em Itabuna, ligado com a gente. A Vanessa lá no São José, também ligadinha no Tropa. E o povo fala na metralhadora da informação.
Mário Santos, Roberto Scarpita, bom dia.
Bom dia.
Esse começo de Léus. Você lembra que eu tornei Cacheral, aquelas coisas bonitas, tinha tudo aqui. Quando Zé Leite foi o presidente, entendeu? Porque o senhor Antônio Costa não promove nada para os funcionários, nada. O senhor Antônio Costa não promove nada
do funcionário. Tá na bronca aí.
Até as ruas são mal enfeitadas nas festas de São João, entendeu? Tá na hora de mudar, rapaz.
É, rapaz.
Eu não vejo muito se salva-vida bebendo.
Olha aí. Entendeu?
Eles parecem que vão pra praia pra curtir, entendeu? Aí eles esperam o chefe passar, assina o papel lá e vai embora, entendeu? É uma falta de ética gigantesca, uma falta de respeito, sabe? Eu imagino isso aí.
Vou botar na bronca, rapaz. Vamos para a última participação aqui. A turma tá na bronca.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Queijivaldo Santos aqui, direto do Goiás. Tô ligado no programa Tropa de Elite. Aproveitando aí, mandar um alô aí para toda a turma 10 aí de Vila Juerana, né? Toda a minha família, amigos aí de Vila Juerana. Que Deus abençoe aí, boa semana para todos.
Amém, amém. Você viu aí, né, seu repórter? O povo fala, o povo tem voz e vez nesse programa. Sobre essa questão do Sincomércio aí.
Eu vou falar primeiro de Vila Juerana, que ele tá lá em Goiás. O pessoal tá pedindo socorro, porque depois das eleições o carro-pipa sumiu, desapareceu, nunca mais abasteceu lá Juerana. Vila Juerana tá pedindo água, 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 água.
Cipa não sabe falar do carro-pipa, não? Cipa não sabe falar do carro-pipa?
Cipa. Agora, essa questão aí, Scarpita, eu não posso provar, ele também não vai poder provar, tem que tirar foto. Salva-vidas bebendo no horário de trabalho, aí fica que aquela...
É, né?
Tem que ter provas. Tem que ter provas. Nós aqui trabalhamos em cima das provas.
A denúncia aqui tem que ser fundamentada.
E a outra questão, Scarpita, que foi falado aí...
José Leite de Souza era diferenciado.
Tem que trocar mesmo, sim, de comércio. Já chega, tem que trocar. Chega a hora que tem que mudar alguém, né? Tem que mudar. E realmente, antigamente tinha grandes eventos. O torneio Cacheral chamava a atenção de tudo e de todos. Estádio Mário Pessoa completamente repleto dos comerciantes, dos comerciários, né? Que trabalham no comércio de Ilhéus. Era grande festa, um grande torneio e eu lembro-me muito bem.
Mas nome do torneio?
As
torneio
cobranças dos pênaltis.
Torneio Cacheral.
Aí o prefeito
era antigamente isso.
Antigamente. E vamos ver se para o ano, no próximo ano, a gente tem um torneio Cacheral decente, novo governo, tudo diferente, tem que promover eventos que chamam a atenção do público. Esse pessoal trabalha o ano todo e principalmente os homens. Na hora do torneio, na hora do dia, aí a justiça determina que, através do sindicato, Hoje não é feriado em Ilhéus.
A turma parece prometer protestar. O Cipa já tá avisando aqui, ó. Bom dia, amigos. Avisa aí que vamos conseguir abastecer hoje ainda ou amanhã, no máximo, aí, a questão da água em Juerana. Aí eu falei pra você que Cipa poderia falar do carro-pipa.
Tem que resolver o problema. Não pode ficar sem água, meus amigos, minhas amigas da Vila Juerana.
Bom, são 7h22 na Bahia, 7h22 aqui, a informação não para. Eu volto a falar sobre a política, seu repórter, a política em Ilhéus, um dos momentos decisivos que moldaram o cenário político. Tem um artigo muito legal do blog Agravo, do Jamerson, né? As eleições municipais em Ilhéus foram um verdadeiro teatro político repleto de reviravoltas e estratégias inesperadas. A corrida eleitoral começou com Jabes Ribeiro do PP à frente nas pesquisas, mas a dinâmica mudou drasticamente com a ascensão de Adélia Pinheiro do PT. A desistência surpresa de Jabes não apenas chocou os eleitores, mas também desencadeou uma série de eventos que transformaram o cenário político local. A gente viveu aquela expectativa da frente ampla, e aí os dois nomes, chegou o momento, né, a intensa disputa entre o grupo de Jabes e o grupo de Valderico Júnior distanciou um pouquinho, com isso a Adélia cresceu, né? A consequente divisão desse grupo político do Jabes, naquele momento que o Jabes disse: não serei mais candidato, foi o que aconteceu. Dividiu em três grupos, né, distintos, que refletiam a fragmentação, a incerteza que muitos deles foram acompanhar. Os correligionários migraram para Bento Lima, do PSD, outros para Adélia, do PT, e uma parte se alinhou com o Valderico. A postura, né, de alguns candidatos aí que a gente viu, aquele pula-pula. Um artigo muito interessante aí no blog Agravo. Mandar um abraço aí para o Jamerson, né, e toda a equipe do Agravo.
Ah, quando você fala dividiu em três...
Em três.
Na minha opinião...
Teve candidato de Jabes que foi para Bento Lima.
Na minha opinião, dividiu em dois.
Em dois?
Ficou o grupo do União Brasil, com os aliados, partidos, e ficou o outro grupo, que era o mesmo palanque. Então não são três,
não, o mesmo palanque. Você não prestou atenção.
O mesmo palanque eram os dois palanques.
Você não prestou atenção. Eu falei do grupo de Jabes, o grupo do PP. Aí sim, aí teve uns candidatos que foram apoiar Bento Lima, outros candidatos foram apoiar Adélia e outros candidatos ficaram dentro com o Valderico Júnior, dentro daquela proposta da frente ampla.
Eu já estou lá na frente,
você palanque já foi falar
duplicado.
O palanque duplicado. Como é que fica a situação do Mário Alexandre? Mário Alexandre se cogitou ser o candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Como é que fica? O Jabes também já começa a falar desse acordo, que tem de ser o candidato da base. O Jabes é um bom nome, mas foi deputado federal, foi um excelente deputado, deputado constituinte, se eu não me engano, Jabes Ribeiro, poderia ser um grande nome. Nossa região precisa fazer essa renovação também em 2026. A gente precisa eleger representantes comprometidos com a nossa região.
Se Jabes Ribeiro for candidato, vai precisar falar comigo para poder ver se eu vou resolver apoiar ele, né? Se ele vai ter o meu apoio.
Outro nome, seu repórter, que surge já agora para o cenário da Assembleia Legislativa é do prefeito que está encerrando o mandato agora, o Moacir Leite Júnior.
Esse aí, Moacir Leite, prefeito de Uruçuca, já conversou comigo e vai ter todo o meu respaldo, todo o meu apoio. Já. Eu sou pole position, estou na frente aí no apoio do Moacir Leite, deputado estadual. Ou você vai estar com Antônio Dionísio?
Nessa fila, justamente, já ia falar também do prefeito de Itacaré, que está encerrando o mandato e já se coloca também para disputar essa cadeira na Assembleia, o prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio. Antônio Dionísio fortaleceu muito. A gente está vendo as articulações aí, o Augusto Castro querendo assumir, ser o nome forte, decisivo da União dos Prefeitos da Bahia, o PB. É uma articulação forte aí. Vamos ver como é que vai ficar esse desenho, né, seu repórter? O Marconi Amaral assume uma cadeira na Assembleia Legislativa. É um nome também.
Um ótimo nome.
Um ótimo nome, né? Um grande gestor, um camarada ficha limpa. E vamos ver como é que vai ficar a nossa região.
Esse Marconi Amaral é um destaque.
Destaque, também, né? Como é que fica a situação?
Vai assumir agora, né? Vai assumir agora, no final do ano ele assume.
Como é que fica a situação de Soane Galvão? Soane deixaria o PSB? Como é que fica o PSD? O Marão vai permanecer no PSD? O senador Otton Alencar, não até Rio Sul, o Enel, seu repórter, em nenhum momento, gravou vídeo logo no início, mas em nenhum momento veio trazer o apoio do partido ao candidato Bento Lima.
Você sabe que o senador Otton Alencar é vaselinado. Vaselina, porque quando eu digo vaselina, é quando você chegou, você, Robertinho Scarpita, peitou ele lá em Itabuna, os ônibus da rota, inauguração. Aí ele pegou, destacou Jabes Ribeiro, e no destaque de Jabes Ribeiro, naquela ocasião, nós estávamos aliados com a deputada Ângela Souza na época, e ele não falou o nome da deputada. Quando o senador foi no banheiro, Robertinho peitou ele na porta do banheiro. Você foi ingrato com a deputada Ângela Souza. Você foi ingrato, você...
Sem papas na língua, né, senhor?
Rapaz, a deputada nem aqui está, por isso que eu fiz isso aí. Falei do Jabes, porque o Jabes está presente no evento. Agora, quem está em maus momentos, Scarpita, é o Geraldo Simões. O governador Jerônimo Rodrigues exonerou a cunhada do Geraldo Simões. Esse fato ocorreu no último sábado. Meteu a caneta e exonerou Genilva Feitosa da coordenação do saque de Itabuna. Genilva, cunhada do ex-prefeito Geraldo Simões, ex-deputado federal, havia sido indicada ao cargo por ele, e nas eleições deste ano, Geraldo Simões resolveu apoiar o candidato de ACM Neto.
Pancadinha.
Na disputa municipal de Itabuna.
Pancadinha.
É, tá que tá.
Pancadinha, outro nome é esse, o repórter, que vai, com certeza, conseguir a reeleição na Assembleia Legislativa. Agora, como é que fica esse desenho aí? É, essa situação no geral daí chama-se, sabe o quê? Ingratidão.
Eu verdade. Só
penso nisso. Manoel agora, Messias está chegando.
Antes do Messias, me dá uma parte aí, Scarpita, porque ontem no ginásio de esporte Serval Soledade aconteceu o campeonato de jiu-jitsu. E a netinha do sargento Gerson Mendes, Maria Clara, se consagrou campeã baiana de jiu-jitsu na categoria. Então, um grande orgulho para a família, para a Academia Simbiose, que é lá do projeto Gentileza, realizado pelo professor China e pelo professor Jefferson, onde vários alunos do bairro Teotônio Vilela também sagraram-se e campeões. Então parabéns. A pequena Maria Clara.
Parabéns.
É o orgulho do sargento Gerson Mendes.
Vovô campeão, tá, viu? Vovô tá que tá.
Vovô Coruja.
Olha, bom dia, turma que tá aí trabalhando, ouvindo a gente, dando carona aos taxistas, motoristas de aplicativo, a turma que trabalha com alimentação. Mandar um abraço aqui pra Cátia, o Guilherme e toda a equipe do restaurante Portas Abertas. Ali em frente à estação rodoviária de Ilhéus, é o ponto obrigatório aí dos rodoviários. Um abraço para a Kátia, né, sua irmã, que eu esqueci o nome agora, o Guilherme, toda a equipe aí do Portas Abertas, a turma da Central de Abastecimento do Malhado também ligado com a gente. É. Nossa querida Nacalanches, na 7 de setembro, aquele abraço, viu? Vem de informação, vem de giro!
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, bom dia!
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o churrasco melhor de nossa cidade, em frente a Nestlé, no bairro Maria Matos, e este ano completando 17 anos de sucesso, sob a direção do amigo Gauchão. E Rosilanches, com salgado, por apenas R$2,50. E o suco da polpa da fruta, a partir de R$2, Rosilanches, na Cinquentenária da Esquina com o Canal, embaixo do antigo Hotel Dete, aqui na cidade itabunense. Por falar em Itabuna, hoje é feriado, meus amigos, aqui em Itabuna, devido ao feriado dos comerciários, que normalmente acontece no final do mês, mas há um acordo entre o Sindicato dos Comerciários e os comerciantes para escolher uma segunda-feira para ser o feriado antecipado. E a escolha foi hoje, dia 21 de outubro, então hoje é feriado municipal aqui em Itabuna. E no dia 26 de outubro deste mês, a partir das 7 horas da noite, o Teatro Candinha Dória vai ser palco do terceiro encontro de corais sul-baianos durante a quinta live solidária da Igreja Batista Teosópolis. O evento será promovido pela Juventude Interligados e pelo Ministério da Ação Social. A entrada para o evento é 1 quilo de alimento não perecível. O evento terá participação de 12 corais unidos para arrecadar recursos para os projetos sociais da TEL, incluindo o Mercado Solidário, que fornece alimentos e produtos de limpeza. Meus amigos, no setor policial, Polícia Militar desmantela rede de tráfico em Itabuna. No final de semana, a Polícia Militar de nossa cidade desferiu aí um duro golpe contra o crime organizado durante a oitava edição da Operação Força Total Nacional. A ação realizada no bairro Santo Antônio, bem perto do BR-101, aqui em Itabuna, resultou na apreensão de armas e drogas, além da prisão de 2 elementos. Durante patrulhamento na região, uma guarnição do 15º Batalhão da Polícia Militar avistou um veículo branco realizando ultrapassagens perigosas, o que levantou suspeitas dos policiais. A abordagem ao veículo revelou um arsenal surpreendente. Foram encontradas 2 pistolas, além de 8 quilos de crack e 1 quilo de cocaína. E escondidos no interior do veículo, a polícia foi lá e desmantelou essa rede de tráfico. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à estreia, direção dele, o Amigão Gauchão, e de Rosilanches, na Avenida Cinquentenário, esquina com canal, salgado, R$ 2,50, suco da polpa da fruta, a partir de R$ 2. Rosilanches, confirmando, na Avenida Cinquentenário. E mais uma vez, lembrando os amigos, ouvintes da Gabriela FM, que hoje é feriado municipal, feriado aqui em Itabuna, dia dos comerciários, antecipado aí o feriado. Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos, hoje é segunda-feira, eu desejo de uma excelente semana a todos.
Bom dia, Gabriela FM. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite, são 7 horas e 43 minutos. 7h43, olha, Scarpita, uma grande perca. Ilhéus perdeu aí uma servidora, a servidora Vilma Silva, agente de saúde pública do município de Ilhéus. Ela faleceu, morava na Barra de Itaípe, Avenida Baitaba ali. Pra cá um pouco do nosso João Macaúba, do Espirro, pra cá um pouco, lado direito, você indo, logo depois de Diogo Som, Vilma Silva, que foi minha colega de colégio, que Deus o tenha em um bom lugar. E parece-me que Vilma Silva, Scarpita, se não me falha a memória, é filha do nosso ex-vereador, presidente da colônia de pescadores Z34, o Zé Neguinho. Tô tentando contato aqui com o Zé Neguinho, tentando contato com o Marcelo lá na colônia e não consigo falar nem com o Zé Neguinho,
importante,
nem com
o Marcelo. Importante, viu? Inclusive o SINZEP, que é o Sindicato dos Servidores do município de Ilhéus, né? Emitiu uma nota aqui, com enorme pesar que recebemos a notícia do falecimento da nossa amiga servidora pública Vilma Santos, agente de saúde. Nós do sindicato, né, SINZEP, nos solidarizamos e desejamos que o coração de toda a família e amigos sejam confortados. Aqui também, Tropa de Elite, e foi sua colega, né?
Estudamos juntos.
Juntos aí.
3 da saúde, 2 da semana passada e já começa a semana com a Vilma nos deixando, né, Scarpe?
Notícia triste. Ainda sobre o SINZEP, seu repórter, né, depois de passar o período eleitoral, né? O presidente e os diretores retornaram aí aos seus cargos no SINZEP após concorrer às eleições municipais deste ano, né? O presidente, o Joax Silva, o Joca, os diretores Jacques Rodrigues e o Marcos Antônio, eles foram empossados no sindicato, retornando aí aos cargos de origem. Com isso, a Claudiana Rodrigues volta a ocupar a vice-presidência e Joax assume o comando do SINZEP, né? E a gente aqui mais uma vez solidariza com a família da Vilma, seu repórter.
Olha, parabenizando o prefeito eleito de Ibirapitanga, o Gé Assunção.
Bugegé.
É o Bugegé, o Gé Assunção, que é do Partido Avante, prefeito eleito. Ele disse, olha, formou a coligação Cuidar de Gente, ao lado de Valdegud, que é do Solidariedade. Ele falou sobre a responsabilidade de liderar o município de Ibirapitanga, agradeceu aos eleitores, destacou sua vitória histórica com 5.980 votos, o maior número já registrado na cidade de Ibirapitanga. E o futuro prefeito, o Gé Assunção, enfatizou que seu governo será focado em ouvir a população e trabalhar incansavelmente para atender as demandas locais. Então, Gé, parabéns você aí pela vitória aí e a vitória do povo de Ibirapitanga, né?
Inclusive, o Gé estará conosco breve aqui, seu repórter, para falar, né? Mandar um abraço, né, para todos os nossos ouvintes aí da região de Ibirapitanga, Itamaraty, Camamuzinho, Novo Horizonte, toda a zona ali, né, os distritos que fazem parte da nossa querida Ibirapitanga. Eu acho que um novo momento, né? O Gé foi vereador, foi presidente da Câmara, teve o irmão, o Heraldo Assunção, como prefeito. Se não me engano, Heraldo foi 3 vezes prefeito de Ibirapitanga, né? Tem algumas novidades ali daquela região e umas coisas curiosas que acontecem. Por exemplo, o doutor Ravan foi prefeito de Ibirapitanga e eleito prefeito em Maraú. É, doutor Ravan Barcelos.
Aí tem a Gracinha Lemos, que foi prefeita de Maraú e hoje ganhou a eleição em Ubaitaba.
Vale lembrar que o esposo, o ex-esposo da Gracinha, foi prefeito de Maraú também, seu repórter. Também. Né? Que coisa, né? E a filha também está trilhando aí o caminho da política, viu? Ó, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Sabe quem já está de volta? De volta ao paraíso chamado Lagoa Encantada? Dona Mundinha.
Dona Mundinha voltou.
Chegou de São Paulo.
Dona Mundinha, parabéns, voltou. E nessa semana, na outra semana, nós vamos aí na Lagoa Encantada te visitar e te ver, né?
Quer a lacaninha, a caipira que tá debaixo da cama ou não?
É, eu vou levar você para tomar um café hoje comigo na Panificadora São José. É, Panificadora São José, quem vai pagar a conta lá é o Dinho Argolo, que é o vice-prefeito de Uruçu.
Pai Celestial.
Pai Celestial, Panificadora São José. Um abraço para vocês.
Valeu.
Muito obrigado pelo carinho da audiência aí em Uruçu.
Já que a gente mandou alô, vamos dar mais uma passada no zap.
Aqui o povo fala.
No Salobrinho, a Dedê, né? O Louro também ligado com a gente. Evanino Salobrinho dando um abraço. Robertinho Scarpita e Mario Santos. Capoeira Motoboy, nosso querido Dadá aí da Avenida Esperança. Um abraço pra você. Tem a Fátima aí na Vila Freitas, né? A Maria fez aniversário, né, Fátima? O povo fala no tropa. Bom dia.
Bom dia, Mario Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Eu sou Antônio aqui. Passo trecho entre o Vilela e o Banco da Vitória. Gostaria que você nos ajudasse aí, a iluminação pública aí, tem uns trechos que tá muito escuro, a gente que ainda, eu ando de bike à noite, saio do trabalho, precisamos dessa manutenção aí, ou a Coelba, a Prefeitura, o Governo do Estado. Queria que você nos ajudasse aí, viu?
Tá dado o recado.
De noite tem que botar um farol na bike.
Iluminação aí pra turma. Um abraço. Rapaz.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia
a todos. Filhéus e região. Aqui é o Louro falando de Trindade, Goiás.
Tá longe, Louro.
Na programação aí da Gabriela FM. Excelente semana a todos. Bom dia.
Bom dia. Valeu.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. E todos os ouvintes do Tropa de Elite da Gabriela FM. E o sol já volta a brilhar na ilha de Ilhéus. Feliz segunda-feira, abençoada semana para nós. Forte abraço a todos. Hoje assim, entusiasmo aí. E a partir do dia 1º de janeiro teremos um novo governo, um novo tempo. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Grande Marrom, aquele abraço para você, viu? Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Vocês poderiam informar se em outras cidades da Bahia, com exceção de Ilhéus, também é feriado? Obrigado, que Deus abençoe o dia de tudo. Que confusão danada esse feriado hoje, né, senhor repórter? Olha, confusão também, eu fiquei sem entender na sexta-feira o que teve de gente me mandando vídeo, né? Um vídeo com o rapaz mostrando a questão do lixo. Alguém tem um telefone de Scarpita para me mandar esse áudio para ele, né? Dizer que a gente está cobrando aqui. Cobrando a informação que a gente teve por parte da empresa FG é de que alguns veículos estavam quebrados, mas já foram consertados e que, né, a coleta está sendo retomada gradativamente. Mas a gente vai estar aqui sempre à disposição. Eu não entendi por que logo o Robertinho Scarpita, seu repórter. Não sou vereador, não fui eleito vereador, não tenho, né, essa obrigação aí de saber por que, que o lixo não estava. Tem que bater na porta de quem, né, a turma escolheu para ser fiscal do povo, quem recebe para ser fiscal do povo. A gente tem um programa aqui comprometido com o povo. Agora, né, a quem recebe os honorários, os subsídios para fiscalizar são os 21 vereadores. Eu fiquei sem entender aquele vídeo.
Eu também estou recebendo uma carga, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro pessoas, são várias pessoas me perguntando. Olha, eu fiz a campanha, trabalhei na campanha, ajudei na campanha de Valderico Júnior, até porque ele me proporcionou estar aqui junto com o Scarpita, trabalhando na rádio dele, essa rádio Gabriela FM, onde nós estamos apresentando este programa aqui agora. Mas eu quero dizer para cada um que eu não estou e nem quero fazer parte de governo, não. E pedindo um cargo para mim. Você consegue um cargo para minha filha? Para meu filho?
Sério?
E sou eu. Eu não tenho um cargo para poder conseguir.
É sério, senhor repórter?
E jamais eu vou pedir cargo a Valderico Júnior. Então é melhor parar com essa onda de vir para mim pedir cargo, que eu vou ser curto e grosso. Então eu tô mandando um recado aqui para poder, ó, me esqueçam. Eu trabalhei, ajudei, pedi votos para Valderico Júnior, mas eu não tenho cargos e não quero cargos no governo. Não vou indicar ninguém, não tenho pretensões de indicar, porque também não tenho nenhum cargo à minha disposição. Eu não quero cargo nem para mim. Eu quero ser radialista, até para o cargo que eu queria ser, prefeito de Maraú. Eu joguei para o água abaixo depois dessa campanha de Robertinho Scarpita. Eu não quero ser mais candidato a prefeito de Maraú. Meus primos lá estão chateados comigo, mas eu já joguei a toalha. Não quero ser incomodado.
Agora, você me dá uma parte aí. Você volta nesse assunto da questão da eleição. Eu vivenciei, né? E hoje eu posso falar com precisão aqui, seu repórter. O dinheiro fala mais alto. Campanha proporcional. Campanha de vereador é uma campanha onde você luta contra um sistema milionário. Que fique dado o recado aí, principalmente aquelas pessoas que me receberam em suas casas, onde a gente bateu papo, onde a gente falou das nossas propostas nos distritos. E que na semana da eleição vocês receberam visitas, propostas, foram feito cadastro, pegando número, né, de título, sessão. E vocês não cumpriram o que vocês tanto falavam. Scarpita, a gente quer mudar. Scarpita, a gente precisa de alguém realmente comprometido com o povo. E eu, mais uma vez, quero deixar bem claro aqui. A experiência que eu vivi como candidato, não quero viver mais nunca na minha vida. Tenho um coração bom. Eu tenho um coração bom. Eu queria ajudar Ilhéus a fazer um legislativo forte. A fazer um legislativo comprometido com o povo. Onde as ações da prefeitura pudessem chegar nas localidades e não essa troca de barganha, onde você, é você mesmo que vendeu o seu voto, quero falar para você, onde você que recebeu R$100, R$150, até R$200, e você não vai fazer bom proveito desse dinheiro, já deve ter gastado todo, né? E agora, graças a Deus, nós escolhemos um prefeito comprometido, um prefeito da renovação, um prefeito da mudança. Com Valderico Júnior, eu tenho certeza e convicção de que viveremos dias melhores. Mais uma vez, repórter Mário Santos, não tenho pretensão mais de ser candidato a nada.
E nem eu. Seremos radialistas.
Para sempre.
Olha, o doutor Abraham Fieldman, Ele está dizendo aqui...
Passeio ciclístico Rotary, não?
Passeio ciclístico do Rotary Clube Jorge
Próxima
Amado.
Próxima semana.
Foi adiado. Agora em apoio ao Novembro Azul. Seria, vai ser a nova data, dia 24 de novembro, em virtude de um evento religioso que ocorrerá no mesmo dia. Aí o doutor Abram, ele entende como presidente do Rotary, ser mais adequado transferir a data para o próximo dia 24 de novembro, o evento para garantir a segurança e o conforto dos participantes. Então, bom dia, viu, doutor Abram?
Doutor Abram, é porque mudou a data, seu repórter, do culto de ação de graças aí, né, com o Gerson Rufino, a banda Shalom. Agora mudou do sábado para segunda-feira, dia 28. O Luna está aqui falando, Scarpita, você falou tudo, pura verdade, viu? O Luciano Luna é um vereador atuante, trabalhou, mudou a cara. O Salobrinho escreveu história. O Salobrinho antes e depois do mandato do Luciano Luna. Foram 3 anos e 10 meses de muito trabalho e perdeu as eleições por poucos votos. O Luna está no avante. Eu soube que o prefeito Marão pode desembarcar no avante, viu, seu repórter? Tá chegando o Paulo José com o último giro de hoje.
Interligada no Tropa de Elite.
Segundo o Ministério da Agricultura, o agro brasileiro bate recordes e cresce ainda mais. Em setembro, as exportações do agronegócio alcançaram 14,19 bilhões de dólares, um crescimento de 3,6% em relação ao ano passado. Esse salto é resultado de um aumento expressivo no volume exportado. Respeite o agro, respeite o agronegócio, respeite quem gera alimentos, riqueza e empregos para este país. Bom dia, bancada, bom dia a todos que acompanham esse programa, uma semana super produtiva. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o assassinato de Jean Santos Gomes, um jovem de 23 anos, que teve o corpo encontrado na manhã deste domingo no município de Tapetinga. Ele foi atingido com disparos de arma de fogo e uma pedrada na região da cabeça. O crime aconteceu em uma fazenda que faz divisa com o alto do bairro Vila Riachão. Familiares e amigos há dias vêm aí procurando por Jean. O corpo já estava em deterioração, porque a vítima se encontrava desaparecida há 4 dias. No entanto, os peritos do Departamento de Polícia Técnica, DPT, conseguiram realizar a identificação através das digitais da vítima. Jean faria aniversário de 24 anos no dia 7 de novembro. O corpo dele foi sepultado neste domingo em Itapetinga. Homem encontrado morto no bairro Jardim Valéria, em Vitória da Conquista, na manhã deste domingo, foi identificado. Robson foi encontrado sem vida, dentro de casa, em circunstâncias que indicam um possível suicídio. O corpo do rapaz foi removido para o IML, Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. Robson era muito querido e conhecido no bairro. A polícia investiga as circunstâncias deste crime ou deste caso misterioso até agora. Acabaram as eleições para prefeito, prefeita e vereadores. Agora é hora de eleições para a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Olha só, está marcada para o dia 19 de novembro, entre dois feriados, o do dia 15 de novembro, Proclamação da República, e o do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a eleição para a presidência da OAB Bahia. Em Eunápolis, as chapas estão se definindo. A advocacia nesta subseção terá o compromisso de dinamizar suas ações fora e dentro da instituição, como nas questões amplas da sociedade. Notadamente, nos últimos anos, perdemos certos compromissos e certos comodismos se instalaram nas sessões da OAB de todo o país, conforme a gente vem notando aí, né, a ausência da defesa firme das prerrogativas dos advogados e das advogadas.
Falou bonito, hein?
Palavra, as eleições da OAB que estão chegando por aí.
com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Um abraço para você, Paulo José. Amanhã a gente fala sobre a eleição da OAB. Eu tô sentindo o clima ainda fraco aqui em Leandro. Itabuna já tá movimentado. Final de Tropa de Elite.
Forte abraço vocês, Carpita. Forte abraço a galera da Panificadora São José. Em Uruçuca, daqui a pouquinho estaremos aí, viu? Marcando presença. Forte abraço a todos.
Agradecer até aqui amanhã. As mensagens que chegaram em relação a esse nosso desabafo aqui, né? Vem aí, Renatinho Bad Boy, de volta do Rio de Janeiro, com mais uma super manhã na Gabriela FM, viu? Amanhã, cedinho, a gente se encontra. Perdeu o Tropa hoje, podcast daqui a pouquinho liberado pra você. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Ecologia Praia, Contim Tintas.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.